atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia.
Mais agilidade e menos risco para quem trafega pela BR-163, que liga o centro-oeste do país aos portos do Pará.
Depois de 4 décadas, foi concluída a pavimentação da rodovia, estratégica para o escoamento da produção agrícola brasileira, Daniele Popov.
A rodovia vai garantir mais segurança para aproximadamente 6 mil caminhoneiros que trafegam por lá diariamente.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Neste sábado, todas as unidades de saúde do país estarão abertas. É o dia D de vacinação contra o sarampo, Alessandra Lago.
A meta é vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos.
Lançado o sistema para monitorar a situação dos mais de 770 mil presos no país.
E durante o verão, a ANP realiza operação para fiscalizar postos de combustíveis em cidades com grande fluxo de turistas. Priscila Terezo.
Durante a operação, os fiscais analisaram o aspecto dos combustíveis, o teor do etanol na gasolina e a regulagem das bombas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Os estados do Mato Grosso e do Pará estão finalmente ligados.
Foi inaugurada hoje a pavimentação dos últimos 51 quilômetros da BR-163.
A obra era aguardada por produtores, moradores da região e caminhoneiros há mais de 40 anos.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participaram da inauguração.
São 43 anos desde que a estrada foi aberta no meio da floresta. A BR-163 tem 3.5 km e liga 6 estados. Mas faltava concluir um importante trecho entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso, no Pará, para interligar definitivamente o Pará com o estado do Mato Grosso. Foram 51 quilômetros reconstruídos. Reformas que chegaram em boa hora para a produtora rural Eleir Schmidt. A soja é transportada da fazenda pela BR-163 com o destino comum dos produtores da região, o porto de Miritituba. Eleir conta como se sente com a pavimentação.
Nós estamos aqui felicíssimos, porque teve situação lá de motoristas ficar lá até 14 dias parados. Não tinha como chegar comida, água. E a gente fica muito feliz, porque o governo Bolsonaro falou que ia fazer e em bem pouquinho tempo concluiu, né?
E quem está na estrada diariamente também comemora. Douglas dos Santos tem 26 anos e diz que agora viaja mais tranquilo.
Muitos ali já ficou vários dias, mais de uma semana, parados, sem comer, sem banhar. A gente tirava água da chuva para tomar banho, porque não tem como. E hoje tem, né? Graças ao presidente aí, ao exército, hoje a gente tem um pouco de recurso a mais, né? Para poder viajar mais tranquilo.
Eu também conversei com outro caminhoneiro, Pablo Paes. O trabalho dele é transportar soja e milho. E pela primeira vez vai poder fazer um plano de viagem.
Não dava para você fazer uma previsão da viagem. Às vezes demorava 3 dias, 5 dias, 10. Hoje você consegue fazer um plano de viagem.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vieram para inaugurar a pavimentação da BR-163. O evento foi no quilômetro 102, o Marco Zero, onde os batalhões do Exército se uniram na década de 70 para construir a estrada. O presidente destacou o trabalho dos produtores locais para a economia do país.
É um momento de alegria para vocês depois de 40 anos de sofrimento. Eu só tenho a cumprimentá-los. Sei da dificuldade que vocês têm em trabalhar nessa área. Temos andado pelo mundo todo buscando mais comércio, para aquilo que nós produzimos, em especial o que vem do campo. O trabalho de cada um de vocês é colocar o Brasil lá em cima.
O ministro da Infraestrutura acompanhou a obra de perto desde o ano passado, quando as condições do trecho inaugurado deixaram caminhoneiros praticamente ilhados por dias. Na cerimônia, homenageou todos os caminhoneiros e os 650 trabalhadores que executaram a obra.
É dia de homenagear quem botou a mão na massa, quem acreditou, quem ficou no sol, na chuva, no final de semana. É hora de homenagear o DENIT, que foi profissional. É hora de homenagear o Exército Brasileiro. Cabe homenagear os caminhoneiros que nunca perderam a fé. E eles mereciam que essa rodovia fosse pavimentada. Essa consideração do Estado brasileiro com eles.
A rodovia vai garantir mais segurança para aproximadamente 6 mil caminhoneiros que trafegam por lá diariamente. Para a conclusão do segmento, foram investidos cerca de 158 milhões de reais. De Cachoeira da Serra, no Pará, Daniele Popov.
O Brasil tem mais de 773 mil presos, segundo o Departamento Penitenciário Nacional.
O número é de junho do ano passado e representa um crescimento de 4% em relação a 2018.
E a estimativa é que sejam criadas 20 mil vagas em unidades prisionais este ano.
Dados como esses poderão ser acompanhados de forma mais rápida e prática pelo cidadão, por meio de um sistema de informações lançado hoje pelo governo. Vamos ouvir.
Um sistema mais prático, transparente, com mais informações e mais atualizado. O novo InfoPen traz dados sobre todo o sistema prisional brasileiro, incluindo infraestrutura, recursos humanos, vagas, gestão, população prisional e perfil dos presos. Tudo aberto à consulta de qualquer cidadão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destaca que agora o sistema será atualizado a cada 6 meses.
O que nós recebemos no começo de 2019, que se reportava 2016, agora nós estamos em 2020, falando do primeiro semestre de 2019, mas além disso, toda essa instrumentação. Né? E se vê também uma série de inverdades que são colocadas sobre o sistema carcerário. Número de presos provisórios, sempre se fala demais que se prende muito cautelarmente no Brasil, não é. 33% ou 34% não é um percentual diferente do que tem na maioria dos países europeus.
Em junho de 2019, o Brasil tinha mais de 773 mil presos. Desses, quase 14.500 estavam em delegacias. Comparado ao segundo semestre de 2018, a população carcerária no Brasil cresceu quase 4%. Cerca de um terço dos presos eram provisórios, ou seja, ainda não tinham sido condenados. O levantamento também revela uma falta de 312 mil vagas no sistema prisional. De acordo com Fabiano Bordignon, diretor do Departamento Penitenciário Nacional, até 2022 devem ser criadas 100 mil vagas em prisões no país.
O ano passado, fechamos com quase 20 mil vagas. Esse ano, o departamento vai investir, junto com os estados, muito em reformas de unidades prisionais, que é a maneira mais rápida de você criar vagas. Às vezes, é você aproveitar o que já existe e criar mais algumas condições para os presos, por exemplo, com uma cama mais por cela, por exemplo, beliches que possam virar, às vezes, treliches, né, para a gente poder acomodar melhor a população prisional. E também a questão do trabalho, que isso faz com que o preso fique menos tempo em cela e possa produzir, e que unidades prisionais possam ser, inclusive, construídas a partir do trabalho dos presos.
Em termos absolutos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas quando se compara o tamanho da população com o número de presos, o Brasil fica na 23ª colocação. Outro dado revela que 18% dos presos no Brasil trabalham e 14% estudam. As informações estão disponíveis na página do Departamento Penitenciário Nacional na internet, em depen.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Crianças e jovens de 5 a 19 anos devem se vacinar contra o sarampo amanhã, dia D de mobilização contra a doença.
A intenção do Ministério da Saúde é acabar com a circulação do vírus no país ainda em 2020.
No Rio de Janeiro, foi confirmada hoje a primeira morte por sarampo este ano.
Davi Gabriel dos Santos tinha 8 meses.
Ele foi levado ao hospital no dia 22 de dezembro com pneumonia. O bebê morreu no dia 6 de janeiro. É a primeira morte por sarampo no Brasil em 2020. De janeiro até agora, já foram registrados 337 casos no país. O secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, reforçou a importância da vacinação.
Pais, população, não caiam na armadilha das fake news sobre os riscos da vacina. O risco que existe real, e está infelizmente comprovado com essa situação lamentável que não tínhamos há 20 anos no estado, é a não vacinação.
Em Brasília, o Ministério da Saúde lamentou a morte da criança. O secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira, fez um apelo para que os pais levem seus filhos para vacinar neste sábado, dia D de vacinação contra o sarampo. O secretário disse que o governo federal terá atenção especial para o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro é o nosso estado, é o nosso cartão postal. Estamos com vacina suficiente, temos a disponibilidade dela gratuitamente em mais de 36 mil postos de vacinação, então conclamamos a todos os pais e responsáveis, isso é uma responsabilidade de todos.
O sarampo tinha sido erradicado no país em 2016, mas perdeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de Eliminação da Doença no ano passado. No período, o país registrou mais de 18 mil casos de sarampo em 526 municípios. 14 pessoas morreram no estado de São Paulo e uma em Pernambuco. A doença é causada por um vírus. Os sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, coriza e mal-estar intenso. Com 3 a 5 dias, podem aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas. Patrícia Gutmann, superintendente de Vigilância em Saúde do município do Rio e médica infectologista, explica que a doença é altamente contagiosa.
A chance da pessoa que não está imunizada, não está protegida, contrair a doença após entrar em contato com uma pessoa doente é de 90%.
Neste sábado, é recomendado que a população leve sua caderneta de vacinação na ida ao posto de saúde. A meta é vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos. Reportagem, Alessandra Lago.
O Brasil continua sem nenhum caso de coronavírus confirmado.
E de acordo com o Ministério da Saúde, caiu de 6 para 4 o número de casos suspeitos que estão sendo monitorados, sendo um em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná.
Para o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, o número vem diminuindo devido à rapidez com que os exames vêm sendo realizados.
Essa diminuição ela ocorre, talvez, não tanto pela redução da velocidade de novos suspeitos, mas pela velocidade da saída dos pacientes. Quer dizer, eles estão sendo investigados de uma forma mais rápida. No início a gente estava demorando um pouco mais para fazer esse processo, hoje é mais rápido. Então, à medida que eles estão entrando, estão saindo mais rapidamente. Por isso que esse número está ficando cada vez menor.
Enquanto trabalham, o que os pais querem é deixar suas crianças bem cuidadas e em locais seguros.
As matrículas em creches públicas aumentaram. Já são quase 2 milhões e meio de crianças matriculadas em todo o país. É daqui a pouquinho.
Nesta época do ano, em que as cidades de praia estão cheias de turistas, a Agência Nacional de Petróleo realiza a Operação Verão.
A ideia é checar a qualidade do combustível comercializado para evitar abusos ao consumidor.
A fiscalização da Agência Nacional do Petróleo passou por mais de 500 postos em 70 cidades ao longo desta semana. O objetivo da Operação Verão é verificar a qualidade do combustível em locais com grande fluxo turístico nesta época do ano, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Durante a operação, os fiscais analisaram o aspecto dos combustíveis, o teor do etanol na gasolina e a regulagem das bombas. Até agora, nenhuma irregularidade foi encontrada. Mas o consumidor deve ficar de olho e tomar alguns cuidados básicos, como explica Ari Belo, coordenador da fiscalização no Rio de Janeiro.
O importante do consumidor é que ele tenha segurança no abastecimento, então que ele procure um posto de sua confiança. Outra coisa importante é que o consumidor tem direito de exigir o teste da proveta. O teste da proveta ele garante o percentual de etanol. que hoje no Brasil está em 27%. Ele também pode exigir que seja aferido a quantidade através da colocação de 20 litros de combustível no balde aferidor.
Caso o consumidor se sinta lesado e queira fazer alguma denúncia ou reclamação, a ANP disponibiliza um telefone gratuito ao consumidor. É o 0800 970 0267. Reportagem Priscila Terezo.
Novas regras vão permitir que os correntistas controlem com mais facilidade o uso do cheque especial.
Os bancos deverão informar no extrato, em reais, quanto o cliente usou do cheque especial e qual o valor dos juros que terá de pagar.
Início do ano, o que não falta é conta para pagar. Material escolar, IPVA, IPTU. E aí não tem jeito. Muita gente gasta mais do que tem na conta. Quando o dinheiro acaba antes do mês, o cheque especial vira uma opção. Afinal, é uma linha de crédito acessível, que fica disponível na conta do cliente. O problema é que entre juros, outras contas e a correria do dia a dia, muita gente entra no cheque especial e nem sabe quanto vai pagar por ele no fim do mês. O militar da reserva Miguel Castelhano conta que sempre acaba usando o cheque especial, mas que tenta ficar de olho nos juros.
Fui cuidando para ver o que vai acontecer no final do mês. Senão, se não tiver dinheiro, tu não vai conseguir pagar o juro que é cobrado.
Para deixar essa cobrança mais transparente, o Banco Central publicou uma circular que orienta que todos os bancos e instituições financeiras devem informar no extrato o limite do cheque especial, quanto o correntista está devendo, quanto do cheque especial está sendo usado por dia, qual o valor em reais dos juros que serão cobrados e qual a taxa cobrada. A chefe adjunta do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, Paula Esther Farias de Leitão, explica que com as mudanças vai ficar mais fácil saber exatamente o que foi contratado e quanto será pago.
Vamos dizer que você tem uma linha de cheque especial de R$ 1.000, que ele utilizou 500. Então, ele sabe que está negativo em R$ 500 utilizando. Mas, normalmente, os juros correspondentes à utilização desses R$ 500, ele só é descarregado na conta uma vez por mês. Né? Com esse demonstrativo, ele já vai saber de quanto que é esses juros.
A nova norma do cheque especial passa a ser obrigatória a partir do mês de junho para os bancos que cobrarem tarifa pela disponibilização dessa linha de crédito. Para os que ainda não estiverem fazendo esta cobrança, a norma passa a valer em novembro. Reportagem Márcia Fernandes.
O desemprego foi menor nos últimos 3 meses do ano passado.
Na comparação com o trimestre anterior, de julho a setembro, a taxa recuou quase 1 ponto percentual.
Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram ainda que a taxa também caiu na comparação de 2019 com o ano anterior.
O jovem Jonathan Felipe ficou 2 anos em um emprego informal. Há 2 semanas, conseguiu uma vaga com carteira assinada de caixa em uma lanchonete.
Trabalhei como garçom, trabalhei como ajudante de festa, porque eu precisava comprar minhas coisas dentro de casa, porque eu moro sozinho. E eu tentei também colocar currículos em alguns lugares. Aí, como eu já trabalhei aqui há um tempo, eu mandei currículo novamente e eles me chamaram e eu estou aqui já faz 2 semanas.
Casos como o de Jonathan ajudaram a reduzir a taxa de emprego no Brasil. Segundo a pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desocupação no último trimestre do ano passado ficou em 11%. No período anterior, de julho a setembro, tinha sido de 11,8%. O desemprego foi menor em 22 estados. A analista da pesquisa, Adriana Berengui, fala sobre as atividades que mais contrataram.
Permanece o destaque lá para transporte, correio, armazenagem e alojamento e alimentação, que eram atividades que já vinham apresentando crescimento durante o ano de 2018 e pequeno movimento de expansão, por exemplo, na construção, né? Mesmo acontecendo com a indústria, tendo uma ligeira recuperação.
A taxa anual de desocupação recuou de 12,3% em 2018 para 11,9% em 2019. No ano passado, também cresceu o número de empregos informais, como explica o economista Rodolfo Tobler.
O que a gente percebe nesse ano de 2019, principalmente na segunda metade, foi realmente uma recuperação do mercado de trabalho. Essa recuperação ainda é uma recuperação lenta e gradual, mas a gente já consegue observar que no ano de 2019 houve realmente uma melhora. Mas ainda é muito pequeno, perto do crescimento da informalidade que a gente observou no ano passado.
No último trimestre de 2019, as menores taxas de desemprego foram registradas em Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E as mais altas, na Bahia, Amapá, Sergipe e Roraima. Reportagem, Cláudia Boyunga.
No ano passado, a economia brasileira cresceu 0,89%, segundo o Índice de Atividade Econômica divulgado hoje pelo Banco Central.
O índice é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, e traz informações sobre o nível da atividade econômica da indústria, da agropecuária e do setor de comércio e serviços.
Crianças seguras e pais tranquilos. As matrículas em creches públicas aumentaram mais de 4% no ano passado, de acordo com o último censo escolar.
São quase 2,5 milhões de crianças matriculadas em creches públicas em todo o país.
E também aumentou o número de matrículas no ensino médio em tempo integral e na educação especial.
Quase 2,5 milhões de crianças foram matriculadas em creches públicas em todo o país. O número é 4,4% maior que o do ano anterior. Os dados fazem parte do Censo Escolar 2019, que traz um retrato da educação básica brasileira. Carlos Eduardo Moreno Sampaio, diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, fala sobre os esforços do governo para garantir esse crescimento.
Essa é uma expectativa nossa, sobretudo porque existe uma demanda reprimida bastante expressiva no todo o território nacional. Hoje nós atendemos 3,7 milhões de crianças e o ideal seria atender 5,5 milhões, levando em consideração o que estabelece o Plano Nacional de Educação. Então a expectativa é de que continue crescendo. Obviamente, a participação da União aos municípios é bastante importante nesse momento.
Ao todo, são 71.400 creches públicas e privadas em funcionamento no Brasil. Juntas, elas concentram quase 3.800.000 alunos. Para as crianças, significa o primeiro passo para o futuro e para os pais, segurança. É o caso das pequenas Sara e Rebeca, que passam o dia em uma creche pública no Distrito Federal, enquanto os pais estão no trabalho. Segundo a mãe, a maquiadora Kelly Perdigão, sem a creche, seria impossível seguir a rotina familiar.
É tudo muito regrado, com muito controle, alimentação saudável. E a gente viu que foi bênção pra gente, né? Porque a gente trabalha 8 horas, a gente deixa as meninas, vai pro trabalho, sai do trabalho e vem buscá-las. E quando chegamos aqui, foi a alegria de vê-las bem, né?
Além das creches, as matrículas de tempo integral no ensino médio aumentaram 1,3% de 2018 para 2019. Foram quase 48 milhões de matrículas em 180 mil escolas. Também aumentou o número de matrículas da educação especial, chegando a 1 milhão e 300 mil em 2019, um aumento de 5,9% de 2018 para o ano passado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A medida provisória que instituiu a ID estudantil não foi votada dentro do prazo pelo Congresso Nacional e perderá a validade neste domingo, dia 16, impedindo novas emissões da carteirinha digital.
Quem não conseguiu obter o documento deverá, a partir de segunda-feira, pagar em média R$ 35.
O Ministério da Educação informa que as mais de 300 mil carteirinhas estudantis já emitidas de forma digital e gratuita pelo aplicativo continuarão válidas.
Acessar os serviços públicos com apenas um clique. Esse é o objetivo da rede gov.br, que está reduzindo filas e facilitando a vida do cidadão.
Esta semana, mais duas capitais aderiram à plataforma: Teresina, no Piauí, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Segundo Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, o governo federal está apoiando os estados nesse processo.
Através da rede, nós entregamos plataformas tecnológicas
como o login único para todo cidadão brasileiro, o portal gov.br, além de outras ferramentas e métodos. É bom para o Estado, mas principalmente é bom para o brasileiro, que espera que o governo lhe entregue serviços online 24 horas por dia, todos os dias da semana, na palma da mão. Estamos apoiando estados e municípios para que eles acelerem a sua transformação digital.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, visita Mato Grosso do Sul e reinaugura a escola reformada por presos.
Execução de dívida em favor de filhos não pode ser direcionada a cônjuge não citado no processo.
Balconista assediada por colega de trabalho em Minas Gerais vai receber indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, inaugura escola revitalizada por presos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Ele prometeu levar o projeto a outros estados. Carlos Ribeiro.
A reforma da escola estadual Lino Vilachá em Campo Grande foi entregue na manhã desta sexta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, aprovou a revitalização feita por 25 presos do regime semiaberto e disse que o projeto servirá de exemplo para todo o país.
Colocar o reeducando, ou aquele que está interno, dentro da escola também é muito simbólico para exatamente essa ressocialização tão importante. Nós vamos sim no Conselho Nacional de Justiça, através do projeto Justiça Presente, levar esse projeto a outros estados do país.
Além da escola, o ministro Dias Toffoli visitou tribunais regionais e de justiça do Mato Grosso do Sul. A viagem faz parte de uma iniciativa dele de percorrer todas as capitais do país. A ideia é promover o diálogo com magistrados e ampliar a integração do Poder Judiciário.
A execução judicial de dívida em favor de filhos só pode ser direcionada ao responsável que for citado na fase de conhecimento do processo.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Uma escola em São Paulo ajuizou ação contra um pai para receber mensalidades e taxas de material escolar para os três filhos dele. A instituição pretendia redirecionar a execução da dívida para o patrimônio da mãe dos alunos, porque após mais de 6 anos do início da demanda, não foi encontrado nenhum bem em nome do pai. A quarta turma do STJ indeferiu o pedido. Segundo o relator ministro Luiz Felipe Salomão, a obrigação dos pais com o sustento e a guarda dos filhos é solidária, de forma que ambos devem responder pela educação dos menores. Porém, segundo o ministro, essa solidariedade por si só não é suficiente para a responsabilização patrimonial de ambos os cônjuges.
Números de adoções no Distrito Federal diminuiu em 2019 e o de reintegrações familiares aumentou.
O levantamento é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Fábio Ruas.
Durante o ano passado, 70 crianças e adolescentes foram acolhidos em adoção no Distrito Federal, 21 a menos que em 2018. Já o número de crianças que voltaram às famílias biológicas subiu de 88 para 123. Um dos motivos apontados para esses resultados é o trabalho executado pela Vara da Infância e Juventude na orientação das famílias e também de mães que desejam entregar os filhos para a adoção.
Justiça determina que INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, execute obras de infraestrutura no projeto de assentamento Maracá.
O projeto fica em Mazagão, no Amapá, e a decisão atendeu o pedido do Ministério Público Federal. Marissa Omena.
A ação teve como base 3 pontes que dão acesso ao assentamento Maracá. Segundo o Ministério Público, as más condições das pontes colocam em risco principalmente os alunos que utilizam ônibus escolares na região. O INCRA alegou ausência de recursos para fazer os reparos necessários. Na sentença, o juiz que analisou o caso determinou que a União garanta R$ 6,5 milhões de reais no orçamento para a execução das obras.
Balconista que sofreu assédio sexual de colega de trabalho será indenizada em R$12 mil.
Para a justiça, o patrão não deu a devida atenção ao caso da Iane Garcês.
A balconista trabalhava em uma loja em Caratinga, interior de Minas Gerais. Ela disse que foi assediada pelo colega com piadinhas e até mesmo toques nas partes íntimas. Após várias reclamações com o patrão, ela acabou transferida para a unidade mais afastada, onde tinha que trabalhar até mais tarde.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes se mobilizam para manter veto que retira poder de relator do orçamento sobre a liberação de emendas impositivas.
Senador exige da ANAC medida para acabar com cobrança de bagagem por companhias aéreas de baixo custo.
Comissão aprova projeto que dá mais transparência ao uso do dinheiro do Fundo Nacional do Idoso.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes se mobilizam para manter veto que impede o relator do orçamento de decidir sobre prioridades das emendas impositivas.
Base aliada tenta retirar da nova lei o prazo da liberação dos recursos e a punição para os ministros. Repórter Érica Christian.
Os líderes partidários vão discutir a apreciação dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defende a manutenção do veto sob o argumento de que o relator-geral do orçamento poderá definir sozinho as prioridades de obras e projetos.
19 bilhões nas mãos do relator para a sua distribuição é um exagero e, sobretudo, ignorar prioridades.
Segundo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, serão definidos os critérios usados pelo relator para a liberação das emendas.
Então, o acordo sobre os vetos já está feito, mas tem dúvida sobre os critérios da execução do orçamento impositivo. Aquilo que passa a ser responsabilidade do Congresso, quais são os critérios para a alocação desses recursos.
O Congresso Nacional deverá manter os vetos referentes ao prazo de 90 dias para a liberação dos recursos das emendas e a punição no caso de descumprimento pelo governo.
E os debates em torno do MP que cria o contrato verde-amarelo continuam no Senado. A Comissão de Direitos Humanos debateu nesta quinta-feira um dos pontos previstos na proposta: o fim da exigência de registro profissional para algumas categorias de trabalhadores. A reportagem é de Lívia Torres.
A MP 905 de 2019, que cria o contrato de trabalho verde e amarelo, acaba com a exigência de registro profissional para categorias como jornalistas, radialistas, publicitários e artistas. O vice-presidente da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, Raimundo Martins, afirmou que a capacitação dos profissionais de comunicação não pode ser dispensada.
Nós entendemos que a comunicação é um dos pilares da democracia nesse país. Para que ela seja exercida de fato como se deve, nós precisamos muito da capacitação. E a capacitação se vem através da formação.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, declarou que, do jeito que está, a medida provisória não será aprovada.
Tem uma outra reforma trabalhista ali e lá no fim, num canto, eles tratam do primeiro emprego. Ninguém é contra o primeiro emprego, então é lamentável essa medida. Eu acredito que nos moldes que está, ela não passa.
As empresas é que deverão decidir se contratam ou não trabalhadores sem registro profissional.
O senador Rodrigo Cunha, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, exigiu da ANAC um posicionamento contra a cobrança de taxa extra por transporte de bagagem de mão.
O parlamentar afirma que essa prática adotada agora no Brasil por companhias aéreas de baixo custo também pode prejudicar a segurança do consumidor. A reportagem é de Pedro Pincer.
No final de janeiro, duas companhias aéreas de baixo custo que operam no Brasil, Norwegian e JetSmart, começaram a cobrar também pelas bagagens de mão. As empresas determinaram que os seus clientes só podem embarcar com um item pessoal, como uma bolsa ou uma mochila, que caiba embaixo do assento e não pese mais do que 10 quilos. Até então, era uma prática comum entre as companhias deixar que os passageiros viajassem com um item pessoal de até 3 quilos, mais uma mala de mão entre 8 e 10 quilos. Norma da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, estabelece que as companhias devem permitir o embarque de uma peça de até 10 quilos. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Senado, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, disse que a ANAC já poderia ter se manifestado contra a taxa extra.
A ANAC poderia ter agora já matado, como a gente fala, o assunto, né? Já acabado qualquer tipo de discussão, deixando claro a interpretação dessa resolução, dizendo que essa franquia mínima de 10 quilos de bagagem de mão não poderia ser transportada nas pernas do consumidor, no pé do consumidor, colocando em risco sua locomoção e até sua segurança.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas, afirmou que a aviação do país presta péssimos serviços à sociedade, sobretudo em Mato Grosso.
Segundo ele, após o fim das operações da Avianca, as demais empresas reduziram excessivamente os horários de voos no estado, causando enorme transtorno a toda a população matogrossense.
Jaime Campos afirmou que dos 200 milhões de brasileiros, apenas 30 milhões têm seu CPF registrado no sistema aéreo.
Isso indica que há um potencial enorme de crescimento, desde que autoridades federais se esforcem para aumentar a competitividade e baixar os custos, acrescentou o senador.
A expansão desse setor, que movimenta 152 bilhões de dólares no mundo, depende em grande medida do acesso dos turistas às passagens aéreas. Portanto, quando pensamos em baixar o preço dessas passagens, estamos, por extensão, protegendo os ganhos para a economia em diversos outros setores, com a geração de postos de trabalho e de renda.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou medidas que dão mais transparência na utilização de recursos do Fundo Nacional do Idoso.
A divulgação dos gastos, por exemplo, deverá ser feita em formato eletrônico e acessível para estimular o aumento de doações. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, prevê que a utilização dos recursos do Fundo Nacional do Idoso deverá ser divulgada anualmente em um relatório publicado na internet, até o mês de abril do ano seguinte. Para o relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, as regras mais claras vão contribuir para o aumento de doações, que podem ser feitas por pessoas físicas diretamente no imposto de renda.
Naturalmente, as pessoas que fazem as doações para promover essas medidas sentem mais segurança se houver regras de transparência que permitam acompanhar a lisura das despesas e evitar desvios.
O projeto especifica o uso do dinheiro do fundo, estruturação de centros de cuidados, melhoria de acessibilidade e pesquisas sobre envelhecimento, proibindo expressamente o pagamento de servidores públicos. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Irajá, relator da MP que institui um novo programa de regularização fundiária, defende a construção de um texto de consenso.
Até agora foram apresentadas mais de 500 emendas à proposta original. Repórter Regina Pinheiro.
A MP 910 de 2019 regulariza ocupações situadas em terras da União ou do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O relator da medida, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a importância das audiências públicas com especialistas para a elaboração de seu relatório. Para o senador, deve ser produzido um texto responsável com o Brasil.
Nós teremos condições de poder reunir as boas ideias, claro, respeitando as emendas apresentadas, foram mais de 500 emendas apresentadas com boas sugestões, com críticas construtivas ao texto original.
O relator também ressaltou que vem pesquisando sobre a regularização fundiária e que modificações capazes de aprimorar a legislação já existente são bem-vindas.
É um tema que eu venho estudando há 10 anos da minha vida. Pese já existam legislações, já existe um arcabouço jurídico que trata do assunto, mas nunca é tarde para que a gente possa aperfeiçoar o que já existe.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
Passageiros estão mais satisfeitos com os serviços prestados nos aeroportos nos últimos 5 anos. Essa foi a conclusão de auditoria realizada, que teve como objetivo avaliar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil e do Ministério da Infraestrutura na garantia do nível de qualidade da prestação de serviços aos passageiros de voos regulares. Um dos avanços verificados foi o uso da pesquisa de satisfação dos passageiros como instrumento para diagnosticar e dar transparência ao nível de satisfação dos usuários. A pesquisa mede o desempenho de diversos componentes aeroportuários por meio de indicadores como infraestrutura, atendimento, serviços e gestão. Para o TCU, o uso desse instrumento tem contribuído para a transparência da qualidade dos serviços aeroportuários.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Ambientalistas e ruralistas divergem sobre MP da regularização fundiária.
Comissão quer votar relatório sobre marco legal das startups até maio.
Deputados de oposição criticam possível privatização da Caixa Econômica.
Boa noite. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avalia que está em curso um processo de desmonte da Caixa Econômica Federal. Para a congressista, é contraditório o governo Bolsonaro dizer que não vai privatizar o banco e, ao mesmo tempo, sinalizar para a privatização das loterias.
Érica Cocai afirma que mais de 30% dos recursos das loterias vão para políticas sociais e a Caixa é responsável por 98% do crédito habitacional para a população de baixa renda.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, também considera que o governo federal está promovendo o desmonte da Caixa Econômica. Para ele, o executivo mente ao dizer que está reestruturando a instituição, quando na verdade está agindo para privatizar o banco.
Zé Carlos lembra que a Caixa é responsável por vários programas importantes para a população e argumenta que é preciso lutar contra a privatização.
Na avaliação de Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão colocando o Brasil à venda. O deputado parabeniza a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e os sindicatos de funcionários da Caixa por se mobilizarem contra a privatização do banco.
Economia.
O BNDES pagou 48 milhões de reais para uma auditoria externa analisar os negócios realizados pelo banco, mas não encontrou irregularidades nos contratos fechados entre 2005 e 2018. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, espera que a CPI do BNDES faça uma autocrítica pública, após afirmar no relatório final que foram desviados bilhões de reais da instituição.
Pedro Kizai afirma que o BNDES disponibilizou recursos para empresas brasileiras realizarem obras e serviços em diferentes países do mundo, sem nenhuma influência política. O deputado avalia que o objetivo do governo é destruir o BNDES para fortalecer o setor financeiro privado.
Trabalho.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede que o debate em torno da medida provisória que institui a carteira de trabalho verde-amarela seja transparente, sem demagogia e sem fake news. Ele critica a proposta, afirmando que as mudanças previstas na legislação trabalhista atendem aos interesses dos empresários e não os dos jovens que querem entrar no mercado de trabalho.
Na avaliação de Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, a medida provisória que cria a carteira de trabalho verde e amarela tem pontos absurdos. O parlamentar afirma que a MP quer acabar com o 13º salário e o pagamento de um terço das férias dos trabalhadores jovens. Ele entende que a proposta acaba com os direitos trabalhistas conquistados desde o governo de Getúlio Vargas.
Célio Moura, do PT do Tocantins, apoia as greves dos trabalhadores da Petrobras e da Dataprev, deflagradas na primeira semana de fevereiro, contra a privatização das respectivas estatais.
O parlamentar afirma que o governo federal deve dar uma resposta aos funcionários, encerrando as demissões na Dataprev e suspendendo o fechamento de subsidiárias da Petrobras.
Boca aberta do Prós do Paraná acusa o jornal Folha de Londrina de não pagar os funcionários. Ele afirma que o periódico recebe 3 milhões de reais da prefeitura do município mensalmente. O deputado pede explicações e questiona para onde a verba está sendo destinada.
Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro, denuncia que funcionários contratados pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes, sob o regime de recibo de pagamento autônomo, estão sem receber salários há 4 meses.
Vladimir Garotinho informa que vai ingressar com uma ação no Ministério Público do Trabalho pedindo o pagamento dos vencimentos atrasados. O deputado também afirma que os 4 hospitais filantrópicos da cidade, contratados pela Prefeitura, estão sem receber recursos há 6 meses.
Ciência e tecnologia.
Relator da comissão especial que vai analisar um marco legal para as chamadas startups, Vinícius Poit, pretende apresentar seu parecer no mês de maio.
Até lá, o colegiado deve realizar uma série de audiências públicas com especialistas, além de visitas técnicas a algumas cidades brasileiras. A repórter Lara Raj traz mais detalhes.
A Comissão Especial da Câmara, que analisa o chamado Marco Legal das Startups, aprovou o plano de trabalho. Startups são pequenas empresas focadas no desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores. O projeto de lei em análise na comissão foi apresentado pelo deputado JHC, do PSB de Alagoas, e outros 20 parlamentares de diferentes partidos, com o objetivo de estimular a criação e manutenção desse tipo de empresa. Entre as medidas previstas está um regime tributário simplificado e linhas de crédito específicas. O relator da proposta, deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, enxerga nas startups potencial de geração de empregos. Ele apresentou dados do relatório especial do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de julho de 2018, mostrando que os pequenos negócios são a porta de entrada para os trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho pela primeira vez.
O estudo informa que em 2017, os pequenos negócios deram oportunidade de emprego para 55% dos mencionados no conjunto de trabalhadores. As médias e grandes empresas, por sua vez, concentram 44% dessa mão de obra. E as empresas de administração pública, 1% restante.
Vinícius Poit prevê a entrega do relatório sobre o marco legal das startups para o dia 13 de maio. Até lá, a ideia do relator é promover 6 audiências públicas com especialistas e 6 visitas técnicas às cidades brasileiras. Dados da Associação Brasileira de Startups mostram que entre 2015 e 2019, o número de startups no país mais que triplicou, passando de cerca de 4 mil para 12.800. Porém, segundo o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, esse tipo de empresa precisa de estímulos para gerar empregos.
A grande maioria, ou seja, 54% delas, está sem nenhum tipo de faturamento. 72% não foram nem incubadas e nem aceleradas, né? E 86% nunca receberam nenhum tipo de investimento.
Primeiro vice-presidente da Comissão Especial, Tiago Dimas, destacou ainda que apenas 5 cidades no país concentram sozinhas 49% de todas as startups do país. Ele quer discutir na comissão formas de estimular o desenvolvimento desse tipo de empresa em estados menos desenvolvidos do Brasil, como os da região norte. Segundo ele, hoje a região teria apenas 332 startups ativas. Presidida pelo deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, a Comissão Especial da Câmara, que analisa o chamado Marco Legal das Startups, volta a se reunir no dia 18 de fevereiro. Nessa reunião, deverão ser votados requerimentos convidando especialistas do setor público e privado para participar dos debates, como o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Desenvolvimento Regional.
Evair Vieira de Melo, do PP, lamenta os estragos causados pelas chuvas no Espírito Santo e informa que o governo estadual anunciou um plano de recuperação com investimentos de 214 milhões de reais. O dinheiro será aplicado em políticas de prevenção, ações emergenciais e na compra de produtos de limpeza, roupa de cama, colchões e cesta básica para as famílias prejudicadas.
Leonardo Monteiro, do PT, também lamenta os danos provocados pelas chuvas em Minas Gerais. Ele critica o tratamento dispensado pela Prefeitura de Governador Valadares aos atingidos pelas enchentes. Segundo o deputado, a lama, que desde o rompimento da barragem de Mariana estava submersa, emergiu para a parte mais baixa do município, piorando a situação dos moradores.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, pede ao ministro da Economia, Paulo Guedes, urgência na realização da reunião do Conselho Monetário Nacional, a fim de que seja analisada a liberação junto à Caixa Econômica Federal do FINISA, que é o financiamento à infraestrutura e ao saneamento dos municípios.
Marx Beltrão, do PSD, reclama do descaso da Equatorial Energia com a prestação do serviço em Alagoas. Segundo o deputado, em um ano, a empresa bateu o recorde de ações na Justiça e de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor por causa dos apagões constantes e cobranças indevidas.
Marx Beltrão lembra ainda que no processo de privatização, a Equatorial Energia se comprometeu em investir 545 milhões de reais, mas até agora nada foi feito. Ele acrescenta que a ANEEL convocou uma audiência pública para o dia 5 de março para ouvir a população, já que a empresa quer aumentar a conta de energia em 12%.
Projeto de Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, cria o Programa de Apoio às Cooperativas Habitacionais, que tem como objetivo fortalecer as associações em programas federais para pessoas de baixa renda.
Giovanni Cherini critica o modelo atual adotado pelo Minha Casa Minha Vida. Ele garante que, pela sua proposta, será possível determinar o montante dos recursos e a porcentagem destinada às leis orçamentárias anuais, corrigindo eventuais injustiças.
Transportes.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, reclama de portaria publicada pelo Inmetro, que obriga taxistas de todo o Brasil a colocarem em seus veículos uma faixa identificatória ao custo de R$ 500. O deputado afirma que a cobrança não é justa, uma vez que os taxistas já pagam outros tributos, além de enfrentarem a concorrência com os motoristas de aplicativos.
David Miranda, do PSOL, condena a mudança nas regras para o acesso de estudantes de baixa renda do Rio de Janeiro ao passe livre universitário. Segundo o deputado, a empresa RioCard, que administra o benefício no estado, dificulta cada vez mais o ingresso dos alunos no transporte público.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, elogia as obras de mobilidade na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. De acordo com o deputado, mais de 100 milhões de reais estão sendo investidos em ações que vão desde a requalificação de vias à ampliação do trecho entre a Praia do Náutico e o aterro da Praia de Iracema.
Saúde.
O Dia Mundial do Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, foi instituído em 2008 pela União Internacional para o Controle da Doença. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que é preciso lutar para que o SUS ofereça prevenção e tratamento adequados, já que quanto mais cedo o diagnóstico é realizado, mais chances há de cura.
Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que até 2022 o Brasil vai registrar 625 mil casos da doença. Delegado Pablo, do PSL, informa que, alarmado pelos números, decidiu destinar R$ 1.800.000 para ampliação de ações de combate à doença no Hospital do Câncer do Amazonas.
Presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, divulga nota de repúdio à declaração do presidente Bolsonaro de que uma pessoa com HIV representa uma despesa para o país.
Alexandre Padilha observa que o tratamento para pessoas com HIV não pode ser entendido como despesa, mas como cuidado com a pessoa. No entendimento do deputado, a declaração reforça a discriminação e vai contra a política de saúde que vem sendo construída há anos no país.
Ângela Min, do PP de Santa Catarina, elogia as explicações dadas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre o atendimento aos brasileiros que foram repatriados devido ao surto do coronavírus na China. Em audiência na Câmara, o ministro reiterou a importância da ciência e de todos os órgãos responsáveis pela segurança da saúde no país.
Jorge Sola, do PT, registra a inauguração da Policlínica Regional de Barreiras, na Bahia. No entanto, o parlamentar reclama que o governo federal não está repassando recursos para as unidades de saúde do estado. Ele ressalta que sempre houve critérios e transparência no envio desses recursos, o que, segundo ele, não ocorre desde que o novo governo tomou posse.
Sidney Leite, do PSD, cobra mais atenção do governo federal com a saúde pública do Amazonas. O parlamentar afirma que o estado é o que menos recebe recursos para os serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Além disso,
Ele ressalta que a fila para o cadastro de consultas com especialistas passa de 100 mil pessoas.
Educação.
Márcio Gerri, do PCdoB, destaca que o governo do Maranhão reajustou o vencimento de professores que trabalham 40 horas semanais para R$ 6.358, o maior salário de professores do Brasil, segundo o congressista. Ele afirma que o aumento é um exemplo inequívoco da importância estratégica que tem a educação para o desenvolvimento do país.
Davi Soares, do Democratas, lamenta a decisão do governo de São Paulo de não aderir ao programa de escolas cívico-militares. Segundo o deputado, no último dia de adesão, o governo paulista pediu explicações sobre o processo, o que a seu ver é uma medida protelatória para não entrar no programa. Ele afirma que alunos das escolas militares têm tido desempenho melhor do que os de outros colégios públicos.
Política.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, volta a denunciar abuso de poder na Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Segundo o parlamentar, o órgão está utilizando todos os artifícios para proteger o presidente Jair Bolsonaro e atacar aqueles que discordam do governo.
Na opinião de Darcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, o ministro Paulo Guedes é uma das figuras mundiais mais importantes do setor econômico. Ele atribui a confiança do empresariado e a queda da inflação e dos juros à política de reformas implementada pelo Ministério da Economia.
Cacá Leão, do PP, destaca a eleição do prefeito Orgeto Bastos e do vice-prefeito Jesse Alves Filho, de Pilão Arcado, no norte da Bahia. Os dois disputaram o cargo por meio de uma eleição suplementar no dia 2 de fevereiro. O deputado entende que a nova gestão dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito na cidade nos últimos anos.
Presidente do PT no Pará, Beto Faro visitou mais de 30 cidades do estado durante o recesso parlamentar para tratar de diversos temas, como legalização do partido em alguns municípios e motivação de novos militantes e filiados.
Justiça.
A medida provisória que trata da regularização fundiária expõe divergências entre ambientalistas e ruralistas.
Representantes do agronegócio afirmam que a MP pode aumentar a produção agrícola e controlar o desmatamento. Já os ambientalistas argumentam que o texto deve incentivar mais ocupações e desmatamentos ilegais. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
A comissão mista que analisa a medida provisória sobre regularização fundiária promoveu debate com representantes do agronegócio e de entidades ambientalistas. Houve um único consenso: a defesa da regularização como um dos instrumentos de solução dos conflitos por terra, do desmatamento e da atual fiscalização precária do poder público. Já as divergências foram várias, a começar pelo uso de uma medida provisória para tratar do tema. A secretária executiva do Observatório do Código Florestal, Roberta Del Giudice, lembrou que a regularização fundiária já está regulamentada desde 2006.
Ninguém é contra a regularização fundiária, mas a medida provisória é completamente desnecessária. O que falta é trabalho e foco. Já foram feitas outras leis, elas estão vigorando, com base nelas é possível se fazer a regularização fundiária.
Já o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que cerca de 700 mil famílias vivem sem a escritura pública de seus imóveis. Segundo Moreira, a medida provisória poderá aumentar a produção agrícola em 15%, além de facilitar o combate ao desmatamento.
Então, se em qualquer tempo nós tiver, por exemplo, desmatamento ilegal, basta dizer onde está a propriedade, nós podemos visualizá-la imediatamente. Então, a fiscalização do Estado fica muito mais eficiente. Então, neste caso, a regularização fundiária dá para a pessoa o princípio do zelo pelo dever de propriedade.
Pesquisadora do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Brenda Brito avalia que a medida provisória dispensa a vistoria para a titulação de terra em áreas de conflito e apontou outros dois argumentos que, segundo ela, incentivam o desmatamento para a posterior regularização fundiária.
Primeira pergunta é se a sociedade brasileira deve perdoar aqueles que invadiram as suas terras entre final de 2011 e final de 2018, porque é isso uma das grandes mudanças que a medida provisória provisória está trazendo. Sendo que, no caso da Amazônia, todos nós sabemos que essa ocupação ela está associada a desmatamento ilegal. O segundo ponto é se a sociedade brasileira deve estender pela terceira vez o prazo de cobrança daqueles que já receberam título, mas estão inadimplentes. O que a medida provisória também traz é uma regra mais frouxa ou mais branda, digamos assim, de cobrança para médios e grandes imóveis de até 2.500 hectares.
O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Naban Garcia, rebateu as críticas.
E essa regularização fundiária, ao contrário do que foi dito aqui, ela respeita, sim, as unidades de conservação, as terras indígenas, as terras quilombolas estão preservadas. Se faz regularização fundiária, o que o mundo inteiro fez em terras públicas que estão ocupadas. Esse governo não está aqui para dar alvará de impunidade para ninguém.
Apesar das divergências em torno do tema, o relator da MP, senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, se diz otimista quanto a um texto que concilie os interesses ambientais e da produção agropecuária.
Que pese já existam legislações, mas nunca é tarde para que a gente possa aperfeiçoar o que já existe. Nós podemos pacificar esses interesses e pensar num texto que seja compatível com a nossa realidade. Ninguém aqui tem compromisso em contemplar ou beneficiar criminosos, seja aquele que objetiva algum tipo de anistia. Mas a gente tem a obrigação de tentar formatar um marco regulatório que seja compatível com a necessidade de milhões de brasileiros que esperam por essa titulação.
O presidente do Instituto de Terras do Pará, Bruno Cono, afirmou que a falta efetiva de regularização fundiária leva a um cenário de anonimato fundiário, grilagem, insegurança jurídica, instabilidade social e impossibilidade de créditos para a produção sustentável. Cono também se queixou de déficit de servidores públicos e de equipamentos para os processos de regularização. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Otarã. Boa noite para você.
Grato pela sua audiência. Boa noite. A Voz do Brasil estará de volta na segunda-feira. Bom fim de semana a todos.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.